Bom, hoje, excepcionalmente nesta segunda-feira, teremos o quadro Reprogramação Metabólica, sempre às terças, mas hoje, como amanhã é feriado também, Delson está conosco aqui neste momento, nesta segunda-feira, para falarmos sobre o método da reprogramação metabólica, emagrecimento saudável, com a sua sintonia também. Se você tiver dúvidas, mande para o nosso WhatsApp. Delson, bem-vindo a mais uma semana, mais um programa, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Numa segunda-feira, dia diferente, véspera de feriado, né? Algumas coisas abertas, outras fechadas, né? Nós estamos aí passando informação para a população e para a comunidade aí.
Isso mesmo. Nós vamos iniciar a conversa desta semana, falando sobre o método, naturalmente, sobre emagrecimento saudável e trazendo aqui um contexto que, em outros momentos, em anos anteriores, me parece que havia um pouco mais de visibilidade. Nos últimos anos, talvez o assunto ganhou outros contornos ou outras formas de se pensar, outras nomenclaturas até mesmo. Mas eu queria iniciar a entrevista de hoje falando sobre os distúrbios alimentares, alguns resultantes até mesmo de questões emocionais, como a questão da anorexia e a bulimia. E eu queria, Delson, que você trouxesse aqui para nós como que, primeiramente, claro, um contexto desses distúrbios, como eles acontecem, até porque me parece que eles têm uma ligação emocional. Mas de que forma pensar o emagrecimento saudável e o método pode contribuir com isso, comparado e trazendo para dentro desse contexto desses distúrbios alimentares e até mesmo podemos aqui colocar a questão do uso de medicamentos, enfim, de drogas que acabam também tendo esse propósito de inibir a alimentação de forma muito forte, de forma muito pesada para a pessoa.
Marcelo, excelente pergunta. Eu costumo falar que a questão do emagrecimento é, primeiro, que já está sendo um problema social, né? O ganho de peso, seja sobrepeso ou própria obesidade. Então, já está sendo considerado como uma doença, né? Existem dois caminhos: a mudança de comportamento, que é onde a reprogramação entra, que tanto a parte alimentar e a parte do exercício físico, e a parte da questão das emoções, né? As partes. A reprogramação mental também, né? Que a gente não deixa de trabalhar na reprogramação. Bulimia e anorexia ainda existe, a gente ouve falar muito pouco, porque agora está essa onda de medicamentos e canetas emagrecedoras, que era para uma coisa, agora estão usando para outra, e está assim de forma indiscriminada, ou seja, as pessoas estão usando sem controle e muitas vezes sem prescrição. Eu sempre falo, como fisiologista, mesmo com prescrição, que seria o ideal, ela vai ter risco. Então a pessoa não está livre de risco nenhum. Só que quando não sabe a procedência, acaba sendo pior. A anorexia e a bulimia, muitas vezes a família não sabe, e é mais comum em jovens, não tanto em adultos. Existe adultos, mas mais em jovens. Aquele complexo do corpo, da estética, autoestima, estão buscando referência na sociedade, querem ser vistos, às vezes está num grupo que se cuida e está com excesso de peso, só que acaba virando uma doença, né? Porque ela acaba colocando aquilo como regra e ela tem que estar assim para pertencer. E às vezes são pessoas que estão extremamente magras, só que quando ela se olha na frente do espelho, ela não se vê dessa forma. Então, são questões emocionais. São pessoas buscando serem reconhecidas na sociedade. Por falta de reconhecimento, às vezes, do pai, da mãe, do irmão, da família, às vezes do cônjuge, de alguém. Em algum momento, em alguma fase da vida, ela não foi reconhecida, não foi vista. E ela está buscando esse afeto. E ela vai buscar através do corpo, da imagem. E existe também um contraponto. Vamos pensar no, na hipertrofia. Tem pessoas que usam anabolizante de forma indiscriminada também para ficar muito grande e forte, para ser visto. São pessoas que normalmente, seja homem ou mulher, na escola foram discriminados, às vezes sofreram algum abuso em uma fase da vida, às vezes apanhavam na escola, sofriam ameaças na escola porque era fraquinho, magrinho, e os maiores abusavam. Isso existe até hoje, né? Mas sempre existiu. E às vezes, quando chega uma certa faixa etária, ele, de forma inconsciente, que não está errado também, ele vai, procura treinar com disciplina, mas acaba indo para o anabolizante para ter um resultado além da média, porque o treinamento tradicional não vai deixar daquela forma, tem um limite o corpo, né? Ele ultrapassa os limites e coloca em risco também. Então tem uns dois pontos: a pessoa extremamente magra e aquela pessoa que busca ficar muito grande e forte também para ser vista e reconhecida. São comportamentos que a gente sabe tem questões emocionais ali. É um problema social? Não deixa de ser. Só que são pessoas que normalmente não estão buscando um tratamento, não estão buscando ajuda. E quando alguém fala que ela precisa, normalmente ela sabe, ela acredita que ela tem o controle. É igual um dependente químico. Sempre ele tem o controle. O alcoólatra, sempre ele tem o controle. Ele sabe quando parar, mas ele perde o controle. ele não está na melhor fase, não está no melhor momento, ele acaba se perdendo. A reprogramação, a gente tem esse olhar para essas questões, e eu costumo falar que o meu cliente da reprogramação, eu ensino ele a olhar para o alimento, mas não como um vilão mais. O alimento é vida, o alimento é combustível. Para mim me deslocar até aqui a CBN, eu tive que ter combustível. Seja no carro, seja na moto. Por que o corpo humano vai funcionar sem combustível? O que, que mantém essa carcaça? Nós temos um esqueleto, que é a estrutura óssea, e tem tendões, ligamentos, que fazem todas as ligações do tecido muscular nesse esqueleto para fazer a movimentação e a sustentação do peso. Para ficar em pé, para ficar sentado, para se locomover. Se eu não der energia para essa parte estrutura muscular, eu posso perder de forma indiscriminada, pode vir uma sarcopenia, que é o caso da bulimia e anorexia. Normalmente são pessoas que já estão sarcopênicas, que é pouco tecido muscular, pessoas que não têm resistência, pessoas que não têm força. E se acontecer qualquer patologia, ela ficar acamada, às vezes ela não levanta mais. Porque ela perde o equilíbrio, perde mais tecido. Quanto mais parada, mais massa magra ela vai perder. E se ela já está com um grau muito alto de sarcopenia, que é essa perca de tecido muscular, só vai agravar mais, que é mais comum também nos idosos, né?
Exatamente, exatamente nesse ponto que eu queria chegar, porque você falava da perda, dessa resistência, dessa força muscular, e a sarcopenia, ela acaba sendo muito evidente, principalmente na figura do idoso, da terceira idade, porque como ao longo da vida ali ele vai realmente perdendo essa resistência, e tanto é que acho que me parece que em outro programa até nós falávamos sobre isso, por que que alguns idosos parece que de forma quase que automática ou enfim, muito, muito frequente, perde o apetite, o idoso ele acaba comendo menos do que deveria, onde acaba muitas vezes gerando essa falta de energia. O idoso vai cedendo, ele se movimenta muito menos, e é onde acontece esses quadros de fraqueza extrema.
Quando você compra um eletrônico, Marcelo, é comum às vezes acontecer, fala assim, não está funcionando bem? Não, esse aqui já é velhinho, tadinho, esse aqui já tem tantos anos, já está ficando fraquinho o motor, independente se é elétrico ou né, a combustível, que já existe um desgaste normal de uma máquina, né? E o corpo humano não é diferente. Então, assim, o que é envelhecimento? É a perca de tecido muscular e perca de água, porque a água está depositada no tecido muscular. Então, o envelhecimento natural já é isso. Eu não preciso acelerar o processo de envelhecimento. Então, o que tem acontecido muito? Nessa questão de emagrecimento, as pessoas estão fazendo déficit calórico, jejum intermitente, usando canetas ou inibidores de apetite. Todos eles vão fazer com que coma menos do que eu preciso. Toda vez que eu comer menos do que eu preciso, vai retirar da gordura para suprir a necessidade, porque falta. A gordura lá está armazenada para isso. Só que o cérebro entende assim, se a gordura é para sobrevivência, eu não devo tirar só da gordura. Pode faltar em algum momento. Se a gordura zerar, morre. Então ele vai preservar aquela gordura, porque aquilo ali é muito importante para sobrevida, para manter aquele cara funcionando, os órgãos funcionando. Então, uma vez que não entra alimento suficiente, o cérebro dá o comando e fala assim, ó, desacelera o metabolismo, entra no modo econômico, gaste pouca energia e vamos retirar de algum lugar para suprir o que falta, porque ele precisa continuar vivo. Aí existe o depósito que toda vez que sobra ele manda para lá. Ele tira da gordura, só que ele não tira só da gordura. Ele entende assim, se eu não tenho como manter essa estrutura muscular, por que, que eu vou manter esse músculo grande? Vamos retirar um pouco do músculo, diminuir o tamanho dele, vai ser mais fácil. Repor energia depois, ele tira do próprio tecido muscular. Ou seja, envelhecimento precoce. E toda vez que você fizer uma alimentação, quando você emagrece perdendo tecido muscular, os reservatórios ficaram menores. Quando que vira gordura? Quando eu me alimento, sobra energia, transborda, não tem onde guardar mais uns tecidos e vira gordura. O cérebro fala assim, eu não vou jogar fora, eu posso precisar. Só que a única forma de guardar é em forma de gordura. Você comentou que as pessoas idosas, tem algumas pessoas, é comum a gente observar, lógico, tem os obesos, também tem aquelas pessoas sarcopênicas, totalmente magras, você vê assim a pele e osso daquela vozinha, daquele vozinho. E às vezes você vai fazer os exames de sangue, está tudo normal, dentro do padrão. Então o exame de sangue é só uma referência, uma das. A gente tem que analisar todas as outras. Então ele tem um ponto positivo que não tem gordura excedente é inflamatório, iria ter sobrecarga nas articulações, quadril, coluna, joelho, às vezes até uma indicação de prótese se tiver muito sobrepeso, caso uma artrose. Nesse caso ele não tem. Só que por que ele não come quase? Lembra que eu falei no início de uma máquina que ela vai ficando com o tempo de uso, ela vai ficando um pouquinho mais fraca? Diminui a resistência? O processo digestório também, intestino também. Então é comum pessoas já com 40, 50, 60 anos de idade, você observava assim, nossa, uma vez eu comia churrasco, amanhã, tarde e noite se deixasse. Eu pegava férias, era churrasco todos os dias, agora já não mais. Se como churrasco meio dia à noite já não quer ver carne e já come menos quantidade, porque aquele processo digestório para fazer a digestão daquele alimento já está um pouquinho mais dolorido, um pouquinho mais lento. E o idoso vai acontecendo isso também. Então ele começa a ficar muito mais seletivo em alguns alimentos. Mas existe um problema também com relação à ambiência, né? Então vamos imaginar um casal. Se for os dois, ainda talvez façam refeição. Mas se ficar lá o vozinho ou a vozinha sozinha, os filhos vão casando e vão saindo de casa. É comum a gente observar isso quando vem no consultório. E é isso que aconteceu. E ele chega um momento que ele tem trabalho para fazer só comida para mim. Eu estou só. Daí faz alguma coisa, coloca na geladeira, esquenta. Quando não tem, come qualquer coisinha, uma bolachinha, um pãozinho, um salame, e acaba passando com bobeirinha. Só que isso não vai nutrir o corpo da forma correta. Vai faltar nutriente. Aquela estrutura muscular só vai se manter se tiver energia, se tiver combustível, e vem do alimento. Então o desafio para esses idosos é fazer com que eles entendam a necessidade de comer. É o contrário. Quando a pessoa vem para emagrecer, também acontece muitas vezes quando está com sobrepeso, a pessoa não quer comer, porque ela fala que se ela comer ela vai engordar, porque ela come pouco já engorda. Falei, então tem alguma coisa errada. Vamos dar o comando para o cérebro entender que não está faltando, então se alimente melhor, se alimente mais vezes, nós vamos quantificar, colocar os alimentos certos, vamos dar todo o suporte para você, para o cérebro sair do modo econômico. Para ele começar a deixar gastar energia, daí eu dou o comando no exercício na intensidade certa para queimar gordura. Então é simples o passo a passo. É isso que eu vou ensinar a pessoa a fazer e executar. Mas os dois processos são inversos, mas a maneira de tratar e a condução é muito parecida. Tanto o obeso ou com sobrepeso e a pessoa que está com sarcopenia, que é a falta de tecido muscular.
Nelson, você fala bastante sobre a questão da quantificação desse alimento e da frequência dessas refeições. Tanto é que a principal, o que fica evidente no método é justamente o fracionamento dessas refeições, você comer mais vezes durante o dia. Muitas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento têm uma rotina de trabalho atarefada, preenchida. Às vezes é aquela pessoa que não tem condições de ir almoçar em casa, às vezes acaba almoçando no seu ambiente de trabalho, ou às vezes vai num restaurante, pega uma marmita, alguma coisa nesse sentido. E eu queria que você explicasse para nós como que o método ele vai se adaptar, ele vai se posicionar diante de uma pessoa que às vezes não tem essa possibilidade, esse privilégio de fazer as suas refeições em casa. Às vezes ela tem uma rotina, uma agenda muito cheia e precisa fazer essas refeições fora, na rua, no trabalho. Como que ela pode fazer essas adaptações e manter a qualidade do método e alcançar os resultados que ela busca?
Hoje, quando a pessoa me procura, que nem hoje pela manhã fiz a consulta de uma cliente de São Bernardo, uma empresária, ela trabalha em dois ramos, né? Um deles na parte de agência de viagem, outro ramo que ela já está há mais tempo, né? Que ela tem uma empresa. E a rotina dela é praticamente manhã, tarde e noite. Daí ela falou assim para mim, Delcio, a minha questão vai ser com relação a tempo. As refeições até ela entendeu que ela vai preparar às vezes no domingo para a semana toda, ou à noite em casa ela prepara para outro dia, então ela vai estar fazendo isso. Mas, às vezes quando levanto alguma questão eu falo sempre assim, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar colhendo o mesmo resultado, né? Com relação ao excesso de peso, se ela continuar fazendo as mesmas coisas, ela não vai colher o mesmo resultado. Ela vai só piorando o quadro dela. Então, quando você falou ali, um empresário que não tem tempo, tem uma agenda totalmente lotada, como que ele vai fazer isso aí? Se ele continuar com os mesmos hábitos, ele vai continuar com um problema. Dormindo mal, levantando cansado, baixa performance, então ele precisa colocar isso na rotina dele. Daí onde entra o método. Quando a gente faz a anamnese, essa empresária veio, fez a anamnese, identifiquei ali quais são os gatilhos. Nós vamos ter que melhorar a qualidade do sono dela, nós vamos ter que melhorar a absorção do intestino, que já é um envelhecimento precoce, então precisa melhorar essas questões hormonais, fazer com que o intestino absorva os nutrientes para ter matéria-prima para produzir hormônio. Não adianta eu suplementar se o intestino está ferrado. Ah, mas eu vou no banheiro todos os dias. Meu intestino está lento. Seu intestino está lento, não funciona. Nós vamos ter que melhorar a absorção dele para fazer com que realmente ele absorva e tenha matéria-prima. E o exercício físico é em torno de 40, 50 minutos por dia. Tem que fazer todos os dias? Não todos os dias. A indicação é só quando a pessoa começa na segunda-feira. Coloca na rotina. 2, 3 dias de adaptação. O cérebro desse empresário, dessa pessoa, desse indivíduo, vai falar assim, cara, para que isso agora? Você já tem uma rotina puxada. Aí é o inconsciente conversando com a pessoa, tentando sabotar. Que o maior inimigo nosso é o nosso sistema nervoso. E o cérebro ali que vai tentar falar assim, cara, relaxa um pouquinho. Você já trabalha tanto, não precisa sofrer. Só que quando você faz 2, 3 dias e começa a ver resultado, no quinto dia você está colocando roupa que não servia mais, aí começa a fazer sentido. Já não é mais um sacrifício. O cérebro já entendeu que é bom. Já começa a virar um hábito. A partir de algumas semanas ali que a pessoa está fazendo, já baixou 5, 10 quilos, ela já não volta mais ao mesmo comportamento. Eu não preciso mais falar para ela continuar. Então, é um desafio colocar. Mas nós temos estratégia junto com a pessoa, de acordo com a realidade dela, para ver a melhor forma. Quem tem rotina de escritório e horários, Marcelo, fica muito mais prático. Está todos os dias em casa, muito mais prático. Trabalha na minha cidade, melhor ainda. Quem trabalha como representante comercial, que às vezes pega na estrada e não tem parada, às vezes fica 10, 15, 30 dias fora de casa, ele vai ter que adaptar em hotel, restaurante, beira de estrada. Aí nós ajudamos ele junto com a equipe de nutricionistas que tem na nossa equipe para dar esse suporte para ele. E o suporte é diário. Então, se ele estiver lá no Pará e tiver algum desafio lá, ele vai mandar mensagem para mim ou para minha Nutri para tirar a dúvida ali e ela vai suprir a necessidade. Então, o suporte é diário. Esse é o maior diferencial do protocolo, independente se é presencial ou de forma online. Ele não se fica sozinho o tempo todo. Quando ele precisa, é só estender a mão e falar que precisa de alguma ajuda ou tem algum desafio.
Delson, você já falou em outros programas também do quanto o método, mesmo depois que a pessoa já alcançou o resultado dela, ela já se sente satisfeita, ela continua nesse processo de perda de peso ou até mesmo continua melhorando a qualidade de vida dela. Isso para dizer que você falava da questão daquele momento em que muda o significado, né? O que era num primeiro momento um sacrifício e era pesado e doloroso, depois torna-se algo satisfatório e prazeroso para aquela pessoa. E aí eu queria então que você comentasse sobre como que o método consegue, mesmo depois que o resultado já foi alcançado, os prazos já foram também ali alcançados, em tese o método poderia ser dado como concluído, mas ainda assim a pessoa continua naquele processo de mudança do organismo, de mudança do corpo, colhendo outros resultados.
Ó, vou trazer alguns casos de sucesso. Eu recebi mensagem agora de uma cliente, que inclusive ela fez em Cascavel, uns 2 anos atrás, ela baixou 14 quilos. A meta dela é em torno de 10, porque ela acreditava que já era o ideal. Porque o medo dela que é não chegar a 10, então ela colocou uma média assim bem baixa para não se frustrar, e ela chegou a 14 quilos. Em 60 dias de reprogramação metabólica. Aí eu conversando com ela antes de entrar na entrevista na CBN, perguntei como que ela estava mantendo o peso, está conseguindo manter o peso com facilidade. Oscila um pouquinho, ela retoma, ela sabe como fazer. Cliente 2 anos atrás. O que normalmente as pessoas fazem, Marcelo, elas procuram às vezes algo, né, me procuram, e às vezes elas estão tão frustradas com outras maneiras de emagrecer, porque assim, se medicamento fosse bom para emagrecer, não teria pessoas obesas, porque a vida toda, eu sou fisiologista há um pouco mais de 30 anos, sempre existiu medicamento para emagrecimento. Que eles falam que são auxiliar para emagrecer, seja para inibir o apetite, para acelerar o metabolismo. Então, por que que o mundo está obeso? O Brasil está obeso? Boa parte da população estão com sobrepeso ou obesidade, inclusive crianças. Então, isso costumo falar, é balela. São pessoas que vão querer encurtar caminho, são pessoas que não querem mudar o comportamento, são pessoas que acreditam só na droga, só no medicamento. Para tudo ela resolve com medicamento. Ela tem dor de cabeça todos os dias. E ela anda na bolsa ou no carro ou em casa direto com remédio para dor de cabeça. Aqueles comuns, mais fraquinhos pode ser. Ok, a dor de cabeça vem por quê? Às vezes é falta de água. Ah, mas eu resolvo com remédio. Sim, ele só tirou a dor de cabeça, mas os órgãos continuam sofrendo por falta de água e vai debilitar e vai talvez trazer um problema renal grave e vai entrar com outras medicações para melhorar o rim. Ela podia ter corrigido antes, então sempre o antes é melhor, o preventivo. É isso que nós fizemos na reprogramação. Nós identificamos vários gatilhos e vários caminhos. Ó, se a gente não cuidar disso, com o tempo pode acontecer isso, isso, isso. Então a gente consegue diminuir a prevenção aí pelo menos de 60% a 80% de várias patologias, inclusive o câncer. Você fala assim, como assim que vai diminuir? Eu não tenho garantia, não existe nada garantido 100%. Mas quando eu mudo o comportamento, a alimentação, coloco exercício, nada exaustivo, que aumenta a produção de alguns hormônios, coloco alimento saudável, anti-inflamatório, deixo o meu sangue mais alcalino, menos inflamado. As doenças se desenvolvem em ambiente inflamado. Então, todos os meus clientes que emagrecem 10, 15, 20 quilos, isso é bônus, é o resultado, é uma consequência do emagrecimento. Primeiro, eu cuido da parte metabólica, toda a estrutura, sono, intestino, absorção de nutrientes, produção de alguns hormônios, tudo de forma natural, sem medicamento, sem droga nenhuma. Após isso, ele vai levar para a vida dele. Então, eu costumo falar para o meu cliente, eu não tenho como apagar na memória o que eu ensino. Como que eu ensino ele a emagrecer sem passar fome? Como é que eu vou apagar depois? Fala assim, ó, então você fez um plano de 60 dias, já teve resultado, agora você vai esquecer isso aqui para você me contratar de novo. Ou seja, eu não tenho recorrência. O cliente vem comigo uma vez, Marcelo. Inclusive várias pessoas que vieram através da Rádio CBN, vieram inclusive sentaram nessa cadeira do lado fazer testemunhos. trazer a realidade como que a vida era antes, como que é agora, após a reprogramação. Em um momento, eu trouxe um empresário de Cascavel, que ele fez em 2020 o tratamento para reduzir um pouquinho de peso, eram uns 6 quilos, jovem, um rapaz, empresário aqui de Cascavel, mas o maior desafio era a ansiedade. E o interessante é que foi ao vivo, e as pessoas estavam perguntando o tempo todo. E daí que falou que diminuiu a ansiedade, que ele mudou a alimentação, exercício, através da reprogramação, ele não ganhou mais peso e ele estava mantendo as crises de ansiedade, ele não tinha mais. E daí um ouvinte da Rádio CBN entrou em contato, falou assim, tá, eu entendi que funciona, eu já vi vários casos aí que o Delson trouxe, ok, mas eu quero ver você daqui 6 meses, daqui 1 ano, se você vai estar mantendo. E o interessante é que esse empresário tinha feito há uns 3, 4 anos antes, e automaticamente ele já deu a resposta na hora, ao vivo, falou assim, não precisei 6 meses, 1 ano, já faz 2 ou 3 anos, tem na entrevista gravada aqui na CBN, ele falou assim, que eu já fiz o tratamento. Eu só simplesmente fiz o testemunho porque eu estava aqui e melhor ainda, porque é um caso de sucesso de 2, 3 anos que fez o tratamento e está se mantendo. Então ele entendeu essa metodologia, ele levou para a vida dele e ele vai evitar um monte de problema. Então tudo que a gente aprende que é algo para a nossa vida, que vai dar longevidade e qualidade, faz sentido. Agora, tudo que eu faço agora para ter um certo resultado, mas eu coloco em risco, quanto que vale a pena isso? Só pela estética? E os meus órgãos? Sobrecarga no fígado, no rim, no pâncreas, tem muitas pessoas já com pancreatite devido ao uso indiscriminado das canetas, tem pessoas com problema já sério no intestino, tem pessoas indo para a cirurgia por outros problemas, tendo problemas durante a cirurgia com anestesia por causa do uso desses medicamentos, porque normalmente são pessoas que não comunicam com o médico, e às vezes dependendo do acidente o médico nem sabe que a pessoa está inconsciente, o que, que ela está usando, como que está usando, como está a saúde dela. E essa sarcopenia, que é a perda de tecido muscular, acontece durante o uso de qualquer método que vai fazer com que você coma menos para emagrecer. Porque não vai ter suficiente matéria-prima nem para manter a estrutura muscular. E daí não é nem só muscular, é estrutura óssea. Agora imagina essa pessoa. Ela perde músculo, perde osso, eliminou lá 20 quilos com um medicamento para emagrecer. Só que ela perdeu músculo e tecido ósseo também. A hora que ela tiver o reganho, a estrutura é a mesma para suportar aquilo? Vai ter muito mais risco de lesão. Então é bem provável que essa pessoa, se ela tiver reganho e não conseguir manter o peso e emagrecer novamente, é um sério candidato a ter uma artrose, se não controlar isso, a às vezes usar uma prótese quadril, uma prótese joelho no futuro. Então é uma consequência, é um juro que está se pagando que lá na frente essa conta vai vir. E às vezes ela vem muito forte para algumas pessoas. É mudança de comportamento, é isso que nós temos que ensinar e orientar a sociedade.
Muito bem. Chegamos ao final da nossa entrevista. Delson, seus contatos e redes sociais.
Marcelo, para quem tiver interesse em agendar uma consulta, fazer uma anamnese, é o 45-999-12-4027. E eu estou com a agenda aberta aqui em Cascavel, tem 3 horários abertos ainda para quinta-feira. Então, para quem tem interesse, pode entrar nesse número de telefone ou pela rede social, falar que tem interesse, que a gente reserva um horário com exclusividade para explicar um pouquinho mais sobre o tratamento.
Obrigado pela presença e até semana que vem.
Obrigado, Marcelo. Excelente semana e um bom feriado a todos amanhã.